Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, você que é produtor, você que está acostumado a produzir, a plantar, a colher, enfim, já deve ter ouvido falar da importância do emprego de novas tecnologias para melhorar o seu desempenho na propriedade, para melhorar a eficiência, para melhorar, no final das contas, a rentabilidade na propriedade. Mas, afinal de contas, como anda a tecnologia focada no agronegócio? O que você pode ter na sua propriedade que vai te ajudar a ter novidades, a ter resultados? Nos próximos dias 12 e 13 de novembro, lá em Londrina, acontece a AgroBeat Brasil, um evento que vai reunir vários participantes aí desse setor de tecnologia para apresentar para você, produtor rural principalmente, que é aí a ponta final dessa tecnologia, o que tem de mais novo, de novidade, de mais moderno em relação às tecnologias para o agro. Para falar um pouquinho desse encontro, desse evento que acontece entre os dias 12 e 13 de novembro, a gente convidou o Gui Tissumanuma, coordenador do AgroBeat. O Gui também, além de ser o coordenador do evento, ele é agricultor, está muito ligado a essa questão da tecnologia no Brasil e vai nos ajudar a entender um pouquinho da importância desse evento. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu queria começar te perguntando justamente sobre o evento. Quem o evento deve reunir, com que propósito ele acontece e por que é importante o produtor estar ciente, entender o que tem de disponibilidade tecnológica hoje para ele na propriedade. Gui.
Bom, antes de mais nada, agradeço o convite das Notícias Agrícolas, um veículo extremamente importante para o país, importante para as pessoas de agro. Agradeço aí, Alexander, então, pela iniciativa e o espaço cedido para nós. Bom, o AgroBeat é um evento de sucesso. Começamos ano passado com mais de 2 mil pessoas cadastradas e mais de 500 pessoas entraram ao evento, que nós tínhamos um espaço livre. É um espaço pensado principalmente para o agricultor. Fala-se muito do maior evento de tecnologia para agronegócio, mas a gente pensa que o maior evento ele só tem finalidade quando a tecnologia realmente chega à ponta. E a ponta é o agricultor. Como agricultor, a gente vê que muito se fala sobre tecnologia, mas o que é tecnologia? Tecnologia, ela só é útil se ela realmente chega ao produtor. O produtor tem que ver que essa realidade, ela chega, mas ela realmente ela é empregável. Ela traz, principalmente, não rendimento, ela traz rentabilidade para o produtor. E é pensando nisso que a gente fez um movimento um pouco diferente, não pensamos num caráter extremamente técnico. Pensamos em ter palestras técnicas, mas também cases, onde nós temos pessoas que estão utilizando a tecnologia e através dela têm logrado resultados extremamente expressivos para suas empresas e conta um pouco para nós disso dentro dessas soluções. Então, tem empresas que trazem um pouco daquilo que estão trazendo de novidades para o mercado, mas também tem cases de sucesso através das suas soluções digitais, por exemplo, para falar aos produtores.
Muito bem. Agora, Gui, tem tecnologia ou tem muita tecnologia disponível para o agro hoje em dia? E como é que o produtor seleciona o que ele precisa ou o que ele não precisa? E como é que ele entende esse processo de aprimoramento tecnológico da propriedade?
Bom, o mercado realmente é quem vai comandar e vai dizer aquilo que é melhor. E existem pessoas que vão acabar fazendo soluções, acabar sendo mais ou menos falado. Então, eu costumo dizer que a gente não acaba escolhendo aquelas que são simplesmente mais faladas. E o melhor acaba sendo boca a boca. Nada supera isso. Então, quando a gente chega e fala, o que vale mesmo é a experiência do agricultor. Então, quando o que mais vende é você falar, poxa, aquela máquina é boa. Entre grupos de produtores, que às vezes passam dentro dos grupos de WhatsApp, você fala, compre aquela máquina, porque aquela máquina te traz uma boa experiência. Então, é a experiência de um bom agricultor é que faz um produto ser vendável ou não. uma variedade ser melhor escolhida, um produto ou um defensivo químico ser melhor empregado. O que eu penso também sobre tecnologia, que eu acho que é muito importante, é a gente, muita gente tem um pouco de viés de falar, ah, por que eu vou escutar alguma coisa sobre tecnologia? A gente não pode se esquecer que quando a gente olha para trás 5 anos, 10 anos, a gente com certeza, se a gente começar a olhar para trás, a gente não faz as mesmas coisas que fazia 5 ou que fazia 10 anos. E se a gente usasse as mesmas coisas que fazíamos há 5 anos ou há 10 anos, seja em biotecnologia, seja nas mesmas variedades, seja pelos ganhos que nós temos entre os defensivos ou mesmo sobre as máquinas que utilizamos, nós vemos o tamanho do ganho que nós estamos tendo com tecnologia. E isso tudo é tecnologia, é o conjunto de técnicas bem empregadas. Isso significa que, se eu não tenho a capacidade de utilizar ou comprar uma máquina de última geração, eu estou fora do mercado? Não, porque nada substitui o capricho, o negócio bem feito. Mas a gente tem que parar para pensar que existem coisas que são extremamente boas surgindo, e a gente não pode fechar os olhos para enxergar aquilo que é novo. Então, a gente tem que parar para realmente começar a olhar aquilo que é novo e saber, aos poucos já, olhando para o mercado, aquilo que faz sentido ir utilizando ou não. Porque senão, se a gente ficar avesso e não conseguir enxergar esse mercado, nós vamos ficar para trás.
E qual que é
o... esse mercado está mudando muito. Então, as pessoas que não vão se adaptando a esse sistema, infelizmente, estão saindo do mercado.
Pois é. Qual que é o perfil das pesquisas em tecnologia para o agronegócio? Aonde essas pesquisas estão buscando inspiração? Aonde elas pretendem chegar? O que, que o produtor vai ter à disposição em termos de tecnologia, Gui?
Olha, falar para onde está indo é um pouco complicado, porque nós temos vários tipos de setores, tá? Mas a gente pode falar claramente, sim, que existem alguns setores do antes, do meio da propriedade e depois da propriedade, tá? Então, a gente pode falar que existem uma linha que trabalha dentro do gerenciamento da fazenda, existem trabalhos dentro da linha de robótica, trabalhos dentro da área de biotecnologia, trabalhos dentro da área de robotização, conectividade, na melhoria do manejo de plantas daninhas, doença, identificação por inteligência artificial. Nós temos soluções digitais que estão melhorando bastante dentro do mercado, inovações na área de mecanização, gerenciamento de atividades, até mesmo modelos de negócio que têm mudado. Então, quem não tem ouvido falar que dentro da pecuária nós vamos ter uma mudança muito grande, com a mudança do hambúrguer de carne para hambúrguer vegetal. Acreditem ou não, existem uma mudança, que se vai ser nicho ou não vai ser, eu acho que a gente tem que abrir-se para escutar, pelo menos, quais são as tendências de mercado, se isso vai ser uma tendência ou não. Isso tudo a gente vai estar falando um pouco sobre isso durante o AgroBeat.
Pois é, eu queria...
pontos importantes.
Eu queria então, aproveitar que você contasse para a gente como é que vai funcionar, né? Quem for ao AgroBeat, o que vai encontrar aí, enfim? Conta para a gente um pouquinho de como vocês prepararam aí esse evento, Gui.
Tá. Então, o AgroBeat, conforme a gente falou, ele é pensado para o agricultor principalmente, mas ele envolve profissionais da agroindústria, multinacionais também, provedores de solução e tecnologia, pesquisadores de universidades, startups, empreendedores. Inclusive, as startups terão um espaço que é uma vila tecnológica dentro desse evento de tecnologia para exposição na prática para os produtores das atividades rurais, né? Então, eles poderão assistir essas mudanças tecnológicas e agritechs daquilo que hoje ainda pode ser uma tendência, mas pode se tornar realidade em pouco tempo, né? E esse seria um ponto bastante interessante. Teriam também esses novos empreendedores, né? E os investidores. Então, todos eles nesse mesmo local. Nós segmentamos ela em diversas arenas, tá? Onde uma delas, inclusive, acho que é muito importante salientar, que o evento AgroBeat, ele tem uma chancela importantíssima da presença de 2 ministros de Estado, tá? Até o momento, então, estão confirmados a ministra Tereza Cristina, que é do ministro do MAPA, né? E também o ministro Marcos Pontes, do MCT, né? Ciência e Tecnologia, o qual, inclusive, palestrarão durante o nosso evento. E também teremos o primeiro hackathon que será sobre as mudanças climáticas, e também o lançamento do Polo de Inovação Agro, que será o primeiro polo do país, e será em Londrina.
É só para traduzir para quem não está... Para quem não está... Gui, só para traduzir para quem não está familiarizado, o que, que é um hackathon?
Tá, seria uma maratona de hackers para desenvolvimento de soluções. Tá? Então, ele tem um período-chave, nesse caso seriam 2 dias, para desenvolvimento de solução. Na verdade, a gente já vai ter um concurso, na verdade, né, de soluções que já estão em algum nível de desenvolvimento, né? E eles farão, então, um aprimoramento com uma mentoria específica, um desenvolvimento mais aprimorado até, para ver se para que eles desenvolvam ainda mais durante esse período curto. E seria o primeiro hackathon para a mudança climática com a chancela do MAPA. Então, seria um evento bem interessante para as pessoas que trabalham
E o evento também vai servir de pontapé inicial aí para um aprimoramento, inclusive, das demandas do próprio Ministério da Agricultura em relação à tecnologia, não é isso?
Sim, inclusive, eu tenho um convite no dia 14 para trabalhar, para palestrar durante o SERPA, no qual eu vou abordar um evento sobre ciência, tecnologia e inovação para aplicações de defesa, né, das Forças Armadas, no caso, né, da Força Aérea, tá, para sensoramento remoto, e suas aplicações em agro. Então, você começa a ver que tudo está interligado. Então, nós estamos conversando para que a gente realmente consiga fazer. Então, como palestrante, fico olhando o que está acontecendo nesse cenário onde tudo começa a se interligar. Então, o agro está sendo muito bem visto. Eu acho que é um ponto bastante importante para a gente conseguir começar a caminhar. E além dos ministros, eu acho que a gente tem que salientar. Nós estamos trazendo nomes muito importantes dentro do setor, né?
A gente tem uma imagenzinha que você mandou para a gente. Vou pedir para o Renan colocar no ar aqui. Enquanto você fala e apresenta para a gente aí os participantes, a gente coloca a imagem no ar aqui, Gui.
Ok.
Estamos vendo já. Tereza Cristina está aqui.
Opa. Então, nós temos aqui o Rodrigo Lafeliz, que é o CEO da Solenftech, que começou com uma startup e hoje é uma empresa extremamente consolidada dentro do setor, né? Trabalhou principalmente com a parte de gerenciamento de atividades, aí, principalmente na área da cana-de-açúcar. Vai falar aí bastante sobre a parte de como produzir com mais eficiência, menores custos e de forma sustentável. Nós temos aí Paulo Herman, extremamente conhecido, presidente, então, da John Deere do Brasil, né? Nós temos aqui Aurélio Pavinato, que é o diretor da SLC Agrícola, tá? Diretor-presidente da SLC Agrícola, vai falar sobre como é que eles cuidam, então, das soluções digitais para uma área tão extensa em uma empresa extremamente conhecida dentro do setor. Nós temos aí Leonardo Soluguren, que trabalha, então, com o presidente do SESB, também tem uma empresa chamada Horizon, trabalha com a parte de... fala sobre o mercado. Ele é uma pessoa que trabalha com vários setores, inclusive tem uma startup dentro da área de monitoramento climático. Kidan Gartland também é um dos diretores da Deud Lab, mas é de uma família que também trabalha com a parte leiteira. Temos aí Mariana Vasconcelos, CEO da AgroSmart, uma startup, mas que tem muito a passar seu conhecimento aí para o setor, para novos empreendedores. E por que ele... Devemos, então, acreditar que startups podem ser realmente interessantes para o mercado? Por que as pessoas devem dar essa oportunidade? E por que startup não deveria ser olhado com uma visão extremamente diferente? Porque startup, querendo ou não, você já está utilizando e não sabe. Então, acho que seria um ponto extremamente importante entre tantos outros nomes já conhecidos dentro do mercado, entre outras pessoas que poderíamos citar aqui.
E uma lista de acontecimentos, né? Você já citou o hackathon aí do clima, tem o lançamento do polo de inovação do MAPA. O que, que é isso, Gui?
Não, isso foi o que a gente comentou sobre o polo de inovação. Primeiro, o polo de inovação é um ponto muito importante. Aqui foi visto em Londrina que, através dessa governança chamada AgroValley, do qual faço parte, inclusive, é um ponto extremamente importante que aqui em Londrina a gente se conversa, né? As universidades, o fundo de investimento, as empresas, as cooperativas, a universidade, as instituições, o sistema S, todo mundo conversa e converge para que a gente faça o desenvolvimento de agro. Londrina é uma cidade muito pulsante na área da agricultura, né? A prefeitura observa isso também e nós temos o apoio desses institutos como o IAPAR, como a própria Embrapa. São tantas as pessoas envolvidas, né, que querem fazer isso mover, que é muito importante a gente, acho que você até, assim, deselegante de esquecer, né, falando tanta gente envolvida dentro da AgroValley, que foi visto uma necessidade muito importante dentro de Londrina de se unir para fazer de Londrina esse polo tão importante que aconteceu. E quando a gente vem para Londrina, a gente sente que as pessoas realmente estão envolvidas para fazer o ecossistema rodar, né? Então, a SRP Vale, que é o Vale de Agro de Londrina, realmente é um sistema realmente pulsante. E é ele que a gente faz rodar, é ele que a gente tem feito crescer. Temos uma aceleradora dentro da Sociedade Rural do Paraná, que é, inclusive, o que a gente chama de hub, né? O nosso centro, nosso ponto central, neurálgico, o ponto mais importante aqui, onde a gente faz rodar a nossa parte agrícola.
E o que é destaque aí acaba podendo se expandir para as demais regiões produtoras do país, certo?
Certo. Eu acho que nós temos um ecossistema no Brasil em si bastante expressivos, né? Nós temos aí Piracicaba, temos Cuiabá, tem surgido Barreiras, né? Entre outros pontos bastante significativos aí, né? Nós temos outros pontos importantes aí. São José dos Campos também, devido à parte de assessoramento remoto. Então, nós temos lugares no Brasil que unidos, hein? Inclusive, existe o sistema AgTech e está surgindo um outro, que é a rede interamericana de AgTechs, tá? Acho extremamente importante. Eu acho que Federico Maier, da Argentina, ele tem trabalhado bastante forte para que isso tenha acontecido. A reunião foi na Costa Rica ontem, inclusive. Foi apresentado para 32 ministros de Estado, né? Ministros de países, né? Interamericanos, né? Então, acho que foi extremamente importante falar que essa rede de AgTechs está acontecendo.
Muito bem.
E a gente tem apoiado.
Meu caro, enfim, o que a gente pode traduzir, então, desse evento é que muita informação, muita tecnologia, enfim, uma imersão mesmo aí nessas novas tendências do mercado vão estar sendo apresentadas. A gente tem muito produtor que já é adepto de tecnologia, que entende a tecnologia e aplica a tecnologia, mas a gente ainda tem aquele produtor reticente que não sabe bem como aplicar essa tecnologia. Como é que a gente convence esse produtor a participar desse evento, a conhecer o que tem de disponível aí em termos de tecnologia? Enfim, faça seu convite, Gui.
Bom, primeiro, acho que a gente não tem que convencê-lo, né? Quando a gente tem que fazer um convencimento, eu acho que é um negócio muito complicado. Eu acho que a pessoa que ela quer realmente fazer a mudança, ela começa por dentro, né? A pessoa realmente ela tem que querer. Eu acho que as pessoas que querem fazer um agro diferente, elas querem. Então, elas acabam vindo para cá. Nós temos um preço especial para agricultores, né? Então, esse é o primeiro estímulo que a gente cria para que as pessoas consigam participar. As empresas dessa região, embora o evento seja nacional, a gente fez parcerias com elas para que elas consigam trazer os produtores, tá? Então, eu acho que é um outro ponto extremamente importante. Para as outras empresas que queiram trazer, ou empresas, eu acredito que a gente pode fazer solicitações específicas para que a gente consiga fazer a viabilização através de grupos ou mesmo caravanas, grupos realmente grandes aqui, que conversem com a gente através de um e-mail, através do site do Agrobit. A gente vai ter toda a satisfação em recebê-los aqui. A gente consegue fazer isso, sim. Para grupos maiores, de 10 aí, a gente pode fazer uma oferta especial. A gente tem interesse, sim, em tê-los aqui em Londrina. Será um prazer muito grande tê-los. Não somente os agricultores, mas toda a classe que a gente falou, profissionais, provedores, pesquisadores, empreendedores. investidores aqui em Londrina.
Então vamos passar o site para quem quiser mais informações, agrobitbrasil.com.br, é isso? Tudo junto, né?
Isso. Gui. Quem está um pouco curioso, nós temos um app da edição passada, nós já estamos gerando um app para essa versão desse ano, mas no app do ano passado você já consegue ver o que, que é, como é que funcionou, algumas fotos do evento, tá? No próprio site nós temos também, tá? Além dessa oferta que nós falamos sobre como funcionou, nós temos eventos paralelos. Ano passado, como eu falei, o evento não é regional, o evento ele é nacional. Nós tivemos 100 cidades participantes, né? 98, na verdade. E tivemos, embora tenha sido 5 países, são 6 países, porque inclusive um deles é de pessoas de um país de fora, inclusive, né? Nós tivemos 6 países, então Estados Unidos, França, Israel, Austrália, Argentina e Paraguai, tá? A expectativa desse ano é que ele seja ainda maior para poder melhor representá-los, trazer soluções para o país. Esse ano nós estamos trazendo algumas startups de fora, da Argentina, inclusive. Então, a expectativa é realmente fazer um evento que a gente possa interagir com pessoas de fora.
Muito bem. A gente tem um videozinho aqui que o Gui separou aqui para a gente. Vamos passar o videozinho só para trazer esse gostinho aí da participação no evento que acontece nos próximos dias 12 e 13 de novembro. Tá perto, hein, Gui?
Tá perto. Esse é o evento do ano passado. Por favor.
Vamos lá.
Vem aí a segunda edição do maior encontro nacional da tecnologia para o agro. Serão 2 dias de imersão em 7 arenas e o primeiro hackathon promovido pelo Ministério da Agricultura. A transição da tecnologia para o campo com soluções econômicas e sustentáveis. Para líderes, produtores rurais, empresários, investidores, criadores, cooperativas, agroindústria, profissionais da agricultura, provedores de soluções e tecnologia, pesquisadores, universidades e startups. Conexão, inovação, networking e parcerias em busca de alto rendimento e produtividade, precisão e sustentabilidade para o agronegócio brasileiro. Em 2018, tivemos 2.500 participantes de 98 cidades e 5 países, 30 empresas expositoras, startups na Smart Farm, 85 horas de conteúdo, 12 pitches com empresas de Israel, 7 eventos paralelos, 32 startups no Sebrae Laica Farmer. Agrobit Brasil 2019, 12 e 13 de novembro. Acesse o site e saiba mais.
E que essa segunda edição supere todos esses números que a gente passou por aí, hein, Gui?
Opa, essa é o nosso objetivo, nossa missão.
E o Notícias Agrícolas vai estar participando também desse momento, fazendo transmissões ao vivo, direto lá de Londrina, conversando com todo mundo, tentando entender o que tem de novidade e trazendo essas novidades para você, produtor rural. Portanto, fica o convite para que você também acompanhe, aqueles que não puderem estar presentes, acompanhe pelo Notícias Agrícolas todas as informações desse evento que acontece lá em Londrina.
Muito obrigado. Como coordenador, agradeço aí os patrocinadores do evento e vocês, da Notícias Agrícolas, por serem a mídia oficial do nosso evento.
Legal. Gui, a gente se vê, então, entre os dias 12 e 13 para traduzir e trazer mais informações para os produtores rurais. Afinal de contas, é um evento focado na tecnologia para o agro, que é muito importante. Como você bem colocou aí, existe tecnologia disponível, mas o produtor precisa validar essa tecnologia, precisa entender que essa tecnologia vai trazer resultados para ele no final das contas. Precisa entender que isso vai se refletir na melhor rentabilidade da produção dele, da propriedade dele, enfim. É esse o objetivo, né, Gui, no final das contas?
Na verdade, eu acho que é não só isso. Não é só o agricultor ele saber que isso vai trazer rentabilidade para ele. É a própria indústria se perguntar se aquilo que ele está fazendo realmente faz sentido. Porque muitas vezes a indústria faz uma coisa e ela não se pergunta se aquilo realmente tem valor para o agricultor. E muitas vezes, quando eu trabalhava na indústria, eu acho que as pessoas se esquecem se aquilo realmente tem valor para o agricultor. Eu acho que isso é extremamente importante, essa conversa. Eventos, conversam entre eles não sabem se realmente o cliente dele E por isso que eu gostaria muito que tivesse a interação entre a indústria e o agricultor.
Para que a indústria esse possa ter esse feedback, né? Obviamente aí.
É esse feedback. E não depois que ele desenvolve, ele tenta vender e não tem sucesso.
É.
Essa é uma frustração muito grande. Quando ele faz isso em conjunto, o agricultor fala para ele, amigo, o que você está querendo me vender não é o que eu quero. Aí sim é um negócio legal. Porque ele vai saber exatamente o que ele está cobrando, não vale aquilo que ele quer.
É isso aí. Legal, Gui. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e fica o convite para entre os 12 e 13 de novembro, vocês, produtores que estão ligados aí nessa necessidade de aplicação de tecnologia na propriedade, participem do evento que acontece lá em Londrina. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Um grande abraço. Até lá, Gui.
Grande abraço. Esperamos aqui.
Tá aí, então. Agrobit Brasil 2019, lá em Londrina, entre os dias 12 e 13 de novembro. Mais informações, agrobitbrasil, tudo junto, .com.br. Continue com a gente.